Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu para antecipar o ponto 5 da ordem de trabalho. O deputado Nuno Fazenda tem que se deslocar depois para outra comissão. Questiono os senhores deputados se existe alguma oposição. Muito bem, então vamos passar diretamente ao ponto 5. Discussão e votação do relatório da proposta de lei 63 do Governo altera a lei 8/2012 de 21 de Fevereiro relativa às regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Sr. Deputado Nuno Fazenda, pode apresentar o relatório. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este relatório tem por base a nota técnica elaborada pelos serviços, que desde já cumpre também agradecer. Ela foi previamente disponibilizada e, portanto, é do conhecimento de todos os senhores e senhores deputados e, por isso, serei muito breve. O que está aqui em causa é que o Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa e competência política, apresentou à Assembleia da República uma proposta de lei que altera a Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, relativa às regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Esta proposta de lei, de acordo com aquilo que foi também a informação e a nota técnica, aponta para que são reunidos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e também para ser discutido e votado na generalidade em plenário da Assembleia da República, estando, aliás, esta iniciativa agendada precisamente para amanhã. E esta é a nota técnica, este é o parecer que tenho para apresentar e deixar à consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões, alguns dos senhores deputados pretendem usar a palavra. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Apenas, obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer ao deputado Nuno Fazenda a elaboração do relatório. Obrigado.
Sr. Deputado Almir Moreira.
Sr. Presidente, era para o mesmo efeito, para agradecer, Sr. Deputado, a elaboração do relatório.
Muito bem. Passemos então à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem, passemos então ao ponto 2. Retomamos o ponto 2, apreciação e votação das atas 55, 67, 71, 79, 80, 81 e 82. Questiono-se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não? Muito bem, podemos passar então à votação. O senhor deputado Alberto Fonseca. Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só a pedir aqui uma correção na ata número 80, no ponto número 6, que tem a ver aqui com o projeto de resolução 705 do PSD. O que é que acontece? Portanto, diz aqui que o PSD declarou pretender discutir esta iniciativa em comissão e depois diz, entre parênteses, mais tarde verificou-se que está agendado para plenário pelo que não será discutido em comissão. Portanto, o que acontece é que foi agendado para plenário por lapso e, entretanto, já foi retirado, portanto, confirma-se que será em comissão. Era para solicitar esta retificação na ETA, por favor.
Aquilo que eu sugeria, Sr. Deputado, e conforme foi informado agora pelos serviços, é que nós podemos aprovar a ata e os serviços retificarão depois a mesma na redação final. Então, podemos proceder à votação das atas? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Passemos ao ponto, ponto 3, que é a discussão e votação do requerimento do grupo do parlamentar do CDS-PP. Vai ser apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida. Ele pediu para este ponto passar mais para o final, dado que neste momento não se encontra disponível, encontra-se noutra comissão. Passamos ao ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Presidente do Conselho de Finanças Públicas, a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, e do anterior Governador do Banco de Portugal, Professor Mário Centeno. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As previsões das entidades independentes desempenham um papel muito importante. As previsões, quer macroeconómicas, quer orçamentais, desempenham um papel muito importante são também, de certa forma, um escrutínio também dos cenários do governo. Por exemplo, se nós tivéssemos um governo com previsões irritantemente otimistas, portanto, estas análises independentes seriam, desempenhariam um papel muito importante para trazer alguma realidade a essas previsões que poderiam ser irrealistas. Mas este ano aconteceu algo que é típico, que é normal, que nós temos estas previsões que são atualizadas duas vezes por ano, e quanto mais próximo temporalmente da concretização do fecho do ano, elas tornam-se cada vez também mais próximas da realidade, mais realistas. Historicamente, quer as previsões do Banco de Portugal, que são mais recentes, têm um histórico mais recente, quer do Conselho de Finanças Públicas, que tem mais anos de experiência nesta matéria, historicamente têm tido um desvio de 0,1 pontos percentuais. Portanto, têm sido muito assertivas, têm sido muito próximas daquilo que é depois a realidade que se vem verificar. O que é que aconteceu em 2025? Para 2025 nós tivemos um saldo orçamental positivo de 0,7%, quando a última previsão do Conselho de Finanças Públicas era de 0,1%, portanto com um desvio de 0,6 pontos percentuais, e do Banco de Portugal era de 0, que já tinha corrigido porque andou durante praticamente todo o ano a dizer que teríamos um déficit, e já no final do ano, com o novo governador, isso foi ajustado para um saldo de 0, que representa um desvio de 0,7 pontos percentuais. Portanto, são desvios muito significativos e até sem paralelo em anos anteriores, como foi inclusive noticiado pelo jornal Eco. Isto é importante porquê? Porque alimentam aqui uma percepção errada da realidade durante o ano e são usadas para descredibilizar aquilo que são os compromissos que são assumidos pelo Governo. Portanto, de uma forma resumida, nós andámos aqui 364 dias no ano a dizer que vamos ter déficit ou algo próximo disso, e depois só há aqui um dia no ano, quando o INE publica os dados, em que nós sabemos que efetivamente os resultados foram inclusive melhores do que aquilo que o Governo previa, que foram naturalmente uma previsão prudente, mas que ao longo do ano não deixamos de ouvir o Sr. Ministro das Finanças a dizer que aquele saldo seria no mínimo atingido, criando também a expectativa que seria superado, algo que se veio a realizar. E nesse sentido nós consideramos que é importante, até pela própria credibilidade das instituições que estão em causa, o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal, esta Comissão, o Parlamento, ouvir a Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas e também o anterior Governador do Banco de Portugal, para também nos prestarem aqui alguns esclarecimentos sobre como é que tal foi possível, que é completamente distinto de todo o histórico que temos, quer com uma, quer com outra instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questões a algum dos senhores deputados que têm usado a palavra? Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu não sei o que é que preocupou o PSD, sinceramente, nesta matéria, nem sei a quem serve esta discussão. Porque não é só o Conselho de Finanças Públicas nem o Banco de Portugal, estamos a falar de várias previsões, e são previsões, e previsões são previsões da Comissão Europeia, do INE, de várias entidades, que do próprio Governo, também não estimava que chegasse a 0,7%, Sr. Deputado. O Governo também não estimava. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa, eu acho, é a excessiva carga fiscal e o massacre fiscal que foi feito aos portugueses no final do ano, e por isso é que tiveram um excesso orçamental de 0,7% em segurança social, em IVA, em IRS. Foi tudo isto que esteve em causa. Se agora querem encontrar um bode expiatório e fazer do Conselho de Finanças Públicas o bode e o próprio Banco de Portugal, mas não, o que também encontrar aqui uma forma interessante é que normalmente quando se está a falar da forma de funcionamento de uma entidade, ainda agora se viu com a ESF, no relatório do Tribunal de Contas datado há uns anos atrás, veio o atual presidente da ESF. Não percebo, quer dizer, porque é que se tem que trazer o antigo presidente de um organismo? Se me der uma justificação plausível, por ser socialista, por ter sido o governador do Banco de Portugal, por ter sido presidente do Eurogrupo, diga, eu não o quero defender, nem vou votar contra o requerimento. O problema aqui é qual é a motivação do PSD, para nós percebermos o que é que preocupa o PSD. Preocupa o PSD o excedente orçamental pelo montante cobrado de impostos a mais no final do ano? Diga. É que isso é que teve em causa para neste encontro de verbas, chegar a um saldo positivo. Porque não se encontra nenhum outro motivo. Até o próprio Governo errou na previsão, não dava 0,7. Até o próprio INE errou na previsão. Vamos chamar aqui o Ministro das Finanças também? Então diga, Agora, qual é o que incomoda ao PSD nesta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão mais do Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vem aí o diabo. Estas contas são aritmeticamente impossíveis. Seguramente todos nos recordamos destas duas frases, previsões, que se revelaram erradas. Foram feitas por Pedro Passos Coelho, deputado, e Maria Luísa Albuquerque, deputada. E, exatamente como está a dizer aqui o Sr. Deputado Alberto Fonseca, em à parte, foram feitas por políticos em funções políticas. As previsões que Banco de Portugal, Conselho de Finanças Públicas, Comissão Europeia, FMI, OCDE fazem, são previsões técnicas. E eu não sei se os senhores deputados, na sua vida fora da política, tiveram a oportunidade de conhecer como é que estas previsões são feitas, ou até no âmbito das suas funções públicas. Eu, felizmente, tive, que, aliás, o meu lugar de recuo é justamente, o meu lugar de origem, é justamente o organismo do Ministério das Finanças que faz as projeções técnicas para o Ministério das Finanças. É que, ao contrário do que é aqui afirmado, as previsões do próprio Ministério das Finanças não são feitas pelo Sr. Ministro, nem pelos adjuntos, nem pelos técnicos especialistas do Sr. Ministro, tal como as previsões do Banco de Portugal não são feitas pelo Governador do Banco de Portugal, pelos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, por qualquer pessoa nomeada por eles, mas são feitas por técnicos. E, portanto, o que nós estamos aqui a verificar são duas tendências, do nosso ponto de vista, lamentáveis. A primeira é de olhar para umas previsões, estas erraram, como erraram todas as previsões macroeconómicas, umas por cima, outras por baixo, nos últimos 10 anos, se é para não dizer nos últimos 20. E seguramente poderemos ir buscar vários exemplos disso. Eu recordo-me várias vezes da Comissão Europeia prever resultados económicos muito negativos e, na altura, o PSD vir fazer a mesma coisa que o PS fez, que é utilizar essas previsões para dizer como é que dizia na altura Pedro Passos Coelho, vem aí o diabo. Isso faz parte do jogo político. Mas, no entanto, as previsões, os deputados usarem as previsões das entidades técnicas faz parte do jogo político. O que não deveria ser partidarizado é as previsões técnicas que os técnicos destas entidades fazem. E estar a sacar intenções políticas ao que os técnicos dessas entidades fazem. Isso é lamentável. E é algo que nós não permitiríamos, não toleraríamos, por exemplo, com os serviços da Assembleia da República. E devemos ter essa hombridade para com as pessoas, sem qualquer tipo de filiação partidária, com capacidades académicas, que passaram concurso e que estão a trabalhar todos os dias nessas entidades. É uma questão de respeito, senhores e senhores deputados. Mas, para além disso, é uma questão de nós percebermos que as previsões que acertam e que erram, a maior parte das vezes erram, porque a realidade tem sempre novos fatores que acrescentam, e multiplicam-se todos os anos por diversas entidades as quantidades das previsões que erram. Portanto, número um, não devemos partidarizar as previsões. Número dois, não devemos olhar apenas para a árvore, mas devemos compreender a floresta das previsões que erram. Agora, se isto é suficiente para nós acharmos que, por regra, não devemos chamar responsáveis máximos de instituições por previsões feitas por técnicos, nem devemos partidarizar previsões erradas quando as previsões erradas fazem parte do dia-a-dia das instituições, eu lanço apenas uma última questão, que é, se aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira disse é realmente o propósito desta iniciativa do PSD, e é podemos ter um debate político sobre o que é que aconteceu no ano passado e porque é que as previsões erraram, do nosso ponto de vista, senhores deputados, se faz favor, vamos a isso. Do nosso ponto de vista, muito disponíveis para promovermos um debate político nesta comissão ou no plenário sobre porque é que estas previsões erraram, sobre o facto do investimento público que estava previsto ter um determinado crescimento ter tido a pior taxa de execução nos últimos 10 anos, sobre o facto das exportações deviam ter crescido, afinal o nosso país não crescer nas exportações e o modelo de crescimento do nosso país estar invertido, ou sobre o facto deste governo ter feito aumentos encapotados no ISP que resultaram num aumento da carga fiscal que é hoje maior do que quando o PS deixou o governo. Portanto, se querem um debate político, façamos um debate político. Mas, Sr. Presidente, o nosso ponto é este. O que o PSD se propõe fazer não é um debate político. É chamar entidades técnicas para discutir tecnicamente as previsões e tentar politizar projeções técnicas. Para isso não contem com o PS e nós votaremos contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono se mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Se podemos passar à votação do requerimento. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Este requerimento dificilmente pode ser visto como um exercício neutro de escrutínio. Já na audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, ouvimos por parte do CDS e do PSD uma tentativa de lançar suspeitas sobre duas instituições independentes do Estado, o Conselho de Finanças Públicas e o Banco de Portugal. E lançando esse tipo de suspeitas sobre instituições, lançam-se também suspeitas sobre os profissionais que nelas trabalham. O que o PSD e o CDS pretendem é sugerir, sem provas, que o Banco de Portugal e o Conselho de Finanças Públicas manipularam previsões para desfavorecer o atual governo, uma acusação que beira o irresponsável e que mina o trabalho técnico de dezenas de trabalhadores que servem o legítimo interesse público com rigor. Senhoras e senhores deputados, isto não é sério. O erro na previsão, ou seja, a diferença entre o valor previsto e o valor real, registado em 2025, é da ordem dos 0,6 pontos percentuais do PIB e está na margem normal de erro em previsões orçamentais. Basta olhar para o histórico recente. A Comissão Europeia, o FMI ou a OCDE erram regularmente por margens semelhantes ou superiores. O que foi verdadeiramente excepcional não foi o erro de 2025, mas o histórico recente de precisão que precedeu esse erro. E é esse desempenho excepcional que está agora a ser usado de forma injusta como bitola para descredibilizar um resultado que em termos técnicos é perfeitamente normal. Mas mais importante que isso é compreender que as previsões são exercícios técnicos feitos com base na melhor informação disponível num dado momento, naturalmente sujeitas a revisões, choques e fatores exógenos que ninguém consegue controlar nem prever. Daí a frase dita muitas vezes com alguma ironia, De que sempre que um economista acerta uma previsão, é provável que seja coincidência. Confundir erros de previsão com envisamento, baseando-nos numa amostragem, é isso sim um erro e uma escolha política muito perigosa, porque está a fragilizar a credibilidade das instituições que todos devemos proteger e porque fragiliza a credibilidade do seu trabalho técnico e científico. O escrutínio é essencial e o LIVRE sempre o defendeu. Mas o escrutínio exige responsabilidade e exige honestidade intelectual. E temos de deixar à política o que é da política e o trabalho técnico e científico o que é do trabalho técnico e científico. Por isso, o LIVRE não acompanha esta tentativa de transformar um exercício técnico num instrumento de ataque político e, naturalmente, votaremos contra o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Podemos passar à Sra. Deputada Alberto Fonseca. Tem a palavra.
Para encerrar o debate, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu creio que todos, à sua maneira, deram razão exatamente àquilo que é o propósito deste requerimento, quer aqueles que vão votar a favor, quer aqueles que vão votar contra, porque no ponto essencial, portanto, tentaram, sobretudo quem diz que vai votar contra, normalizar esta situação, pois precisamente aquilo que aconteceu foi que a média, portanto, não, isto não é normal, uma diferença de 0,7, a média de todas as previsões destas duas entidades, o desvio, a média do desvio é de 0,1%. Portanto, em todo o histórico de todos estes anos destas duas entidades, tiveram um desvio de 0,1%. E neste ano tiveram de 0,7, tiveram só 7 vezes mais do que é normal, do que é o histórico. Portanto, não foi um ano, não foram os outros anos que foram atípicos. E este ano foi o único que foi atípico, 7 vezes superior àquilo que era o desvio normal. E o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, porventura, fugiu-lhe a boca para a verdade, mas chegou aqui ao ponto essencial, que é, faz parte do jogo político. A questão é essa, é que quando refere aqui as declarações de Pedro Passos Coelho, Maria Luísa Albuquerque, que são precisamente atores políticos no exercício da sua atividade política, nomeadamente da oposição, que fizeram essas declarações. Ora, o que nós temos aqui, precisamente, são duas entidades independentes e que nós continuamos a acreditar que são independentes. E por isso é que entendemos também esse escrutínio é devido, não ao contrário do livro que diz que o escrutínio é essencial, mas depois quando chega a hora de fazer o escrutínio, vota contra. Portanto, também estranhamos por isso este, aliás, se calhar é esclarecedor este voto contra também do Partido Socialista. Portanto, eu creio que todos, cada um à sua maneira, vieram dar razão àquilo que são os propósitos deste nosso requerimento. Portanto, nós temos aqui um desvio que é 7 vezes superior a todo o histórico destas duas entidades. Portanto, entendemos que é necessário que percebamos, a bem da credibilidade das próprias instituições, percebamos porque é que isso aconteceu, até porque, ao longo do ano, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também disse que o próprio Governo falhou. Portanto, a diferença do Governo é bastante menor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é também obrigação do Governo ser prudente nas previsões que faz, e foi isso que aconteceu. Mas, em terceiro lugar, e não menos importante, ao longo do ano, o Sr. Ministro das Finanças, por várias vezes, em declarações públicas, foi dado a entender que o valor inicialmente previsto pelo Governo seria, muito provavelmente, ultrapassado. Inclusive, quando, e não quero estar aqui a antecipar as audições que vamos ter, mas inclusive quando estas entidades atualizaram as suas previsões, já dispunham de informação que lhes permitia ter umas previsões completamente diferentes. Portanto, isto resulta com que tínhamos, como eu disse há pouco, 364 dias durante o ano com uma previsão pessimista e que influencia aquele que são as percepções dos portugueses quanto aos compromissos do Governo, e depois só há um dia no ano, quando são publicadas as contas do INE, em que percebemos de facto que estavam todos errados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o deputado Alberto Fonseca não percebeu bem o alcance da minha intervenção. Uma das perguntas que eu lhe fiz é porque é que tem que ser esta obsessão de ser o anterior? Porque é que não é quem está a representar o Banco de Portugal? Porque as afirmações que o PS e o CDS fazem aqui são muito graves e vão ter que provar a credibilidade das previsões das instituições oficiais nacionais independentes. A credibilidade, os erros de previsão divulgados ao longo de todo o ano de 2025. Como sabe, eu também lhe disse que o próprio Governo errou, o INE errou, a OCDE errou. Errou só por um motivo, é que os senhores não quiseram cumprir o alívio fiscal no meio de alimentos combustíveis. E andaram com a taxa de carbono a jogar, andaram e ao nível do IRS não foram tão longe como deveriam, havia margem orçamental, houve várias questões que interferiram para que no final do ano, foi, como eu disse ao Sr. Ministro das Finanças, quisessem fazer um brilharete que não foi brilharete nenhum. Foi um massacre ao bolso dos contribuintes portugueses. E essa é a grande questão que está aqui. Os senhores querem vir aqui fazer um tribunal sobre o Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. Então chame o diretor do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. Chame o diretor do Gabinete de Estudos do Conselho de Finanças Públicas. Chamemos o diretor do Gabinete de Estudos da Comissão Europeia. Se tiver ousadia para isso, eu aprovo-lhe esse orçamento. Mas chamemos todos. E é a mesma história do cartão da banca, Sr. Deputado. No cartão da banca, lembra-se, o Partido Socialista quis ser incisivo em dois ou três bancos. E nós dissemos, ou vêm todos ou não vem nenhum, e vem a APB. Aqui é igual, ou vêm todos e os senhores propõem todos à Comissão ou não vem nenhum. E portanto, quando eu disse que não votaria contra, eu disse que votava a favor. Eu queria que fôssemos mais além, que me explicasse porque é que não vai mais além. E porque é que é cirúrgico quanto a um ex e um atual. E nós vamos viabilizar no ponto 2 o requerimento, porque aí é um dossiê gerido ao longo do ano por uma pessoa. É verdade. No ponto 2, nesta questão em concreto, acho que é uma obsessão significativa com afirmações muito graves que põem em causa o trabalho das pessoas, dos técnicos de instituições públicas, que é a credibilidade das previsões das instituições oficiais e independentes e os erros de previsão. Nós não podemos assumir isso. Nós não estamos aqui para fazer um tribunal, estamos aqui para tentar perceber, e eu concordo consigo, o que é que se passou. Mas então chamemos todos. Ou todos ou nenhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, isto não é nenhuma novidade, não é? O PSD já faz estas coisas com as previsões há muito tempo, agora é que é diferente. Antigamente era a espingardar a tentar dizer que vinha aí o diabo. Nunca veio o diabo. E agora estão a governar, enfim, tiveram uma execução miserável do investimento público, tiveram um aumento da carga fiscal, mas para se tentarem desculpar disto, prestam-se este triste papel de vítima que, coitadinhos, durante o ano inteiro as instituições quase todas diziam que ia haver um déficit e afinal não conseguiram não ter um déficit. Bom, parabéns, conseguiram não ter um déficit porque aumentaram a carga fiscal e não executaram o investimento público. De facto, vocês são umas grandes vítimas da vossa própria ação, da vossa própria incapacidade, como aliás está a ver no terreno neste momento com os apoios no âmbito das tempestades. Querem resolver esse assunto? Façam o vosso trabalho, paguem o que devem. Vão aos concelhos do interior do país que sofreram com a tempestade e paguem o que devem aos municípios que ainda não receberam um único euro. Portanto, se querem fazer um debate político, não se desculpem com as previsões e não vão buscar os responsáveis das instituições
para falar de previsões que foram feitas por técnicos. O senhor deputado Eduardo Teixeira tem razão. Será muito fácil para qualquer uma desses dirigentes, as entidades, virem dizer, quer dizer, eu limitei-me a pegar aquilo que os técnicos me enviaram e publicar, como aliás acontece em todas as instituições, como aliás acontece no próprio Ministério das Finanças, e o senhor deputado Alberto Fonseca tem a responsabilidade de saber isso, mas se não sabe, digo-lhe eu, que já trabalhei nesse serviço do Ministério das Finanças e, portanto, senhor deputado, aprenda e não se preste a estas figuras. E digo-lhe mais, se o senhor deputado acha que estas entidades têm informação suficiente para fazer o trabalho, eu digo-lhe o contrário, porque foi o Conselho de Finanças Públicas, tal como foi a UTAU, a vir aqui a publicar publicamente que o Ministério das Finanças negou a informação que era necessária para poder fazer as previsões. E portanto, se o senhor deputado se queixa que estas entidades não fizeram as previsões devidas, olhem, mais uma razão têm para apontar os dedos a vocês próprios, que estas entidades não tinham as capacidades para o fazer, porque não tinham a informação que era devida. Mas eu, sim, no ano passado houve um agravamento, senhora deputada, aliás, isso foi escrito, está escrito nos relatórios devido a estas entidades. Eu tenho um último ponto, senhor presidente, é que se o senhor deputado Alberto Fonseca quer provar que isto não é uma tentativa barata, rasca, de politizar a execução orçamental do ano passado, então há apenas uma coisa que tem que fazer, senhor presidente. Nós votaremos contra na mesma, porque nós não acreditamos em politizar as previsões técnicas. Mas é alargar o âmbito do seu requerimento para chamar também cá a Comissão Europeia, que teve exatamente a mesma previsão que teve estas outras duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Mas isto parece-me uma tentativa de instrumentalização de um resultado real ser diferente de uma previsão feita pelas instituições, quando de facto o Governo foi mudando os postos da baliza e não deu toda a informação às instituições. Foi isso que se passou. Vocês agora querem instrumentalizar isso porque querem atirar contra o Banco de Portugal, contra as instituições, porque querem dizer que conseguiram fazer um resultado extraordinário. É isso que vocês querem, mas sabem que não é verdade. Depois, a pergunta que eu tenho aqui para vocês é: que escrutínio técnico quer o PSD e o CDS fazer com os dirigentes das instituições, que não são eles que chegam aos resultados e não são eles que tratam os dados? Têm sequer os senhores deputados competência para fazer esse escrutínio? O senhor deputado nem sequer percebe o que é o desvio a uma estatística? É esse o nosso papel? Não, o nosso papel é político. É de escrutínio político, não é de escrutínio técnico. Escrutínio técnico convoca em uma comissão técnica independente para avaliar o resultado. Agora, escrutínio político é o que nós devemos estar aqui a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca, para encerrar então a discussão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que está aqui uma grande confusão. Nós não estamos aqui contra ninguém, muito pelo contrário. O que nós temos é o esclarecimento e queremos o escrutínio. Nós queremos o esclarecimento e queremos o escrutínio que, aparentemente, algumas senhoras e senhores deputados não querem. Eu não sei se os senhores deputados também dizem que o jornal Eco também está a politizar esta situação. Pronto, então pode dizer, do microfone ligado, pronto. É que isto são factos. Nós temos um histórico de um desvio de 0,1%, que num ano específico foi 7 vezes superior. E para as senhoras e para os senhores deputados, isso é normal, e nós é que estamos a politizar um desvio 7 vezes superior àquilo que é todo histórico. O senhor deputado Miguel Costa Matos fala de tudo menos de 2025. Vem-nos falar da UTAU, ninguém aqui falou da UTAU, vem falar das intempéries, que são 2026, vem falar o senhor deputado Eduardo Teixeira vem falar dos combustíveis, também é 2026, portanto, vem falar de tudo, porque estão todos a fugir aqui ao ponto essencial. Agora, se calhar, percebo um pouco melhor porque é que há pouco vi ali à porta o Sr. Deputado Miguel Costa Matos e Eduardo Teixeira a conversar um pouco, porventura estariam aqui a consertar esta posição. Não, o que me estranha é o Partido Chega, estranha-me o Partido Chega estar a alinhar em ser um segundo advogado de Mário Centeno. Nós temos o José Sócrates com alguma dificuldade em ter advogados, agora Mário Centeno também já não tem só o Partido Socialista, também tem o Partido Chega a ser o segundo advogado. E quanto à questão do aumento da carga fiscal, que por várias vezes foi aqui referida, que foi à custa do aumento da carga fiscal, eu devo recordar as senhoras e os senhores deputados que a carga fiscal aumentou
incluindo as contribuições para a ação social, eu penso que nenhum dos senhores deputados será contra essa evidência, e que ao nível da carga fiscal, exclusivamente dos impostos, ela não aumentou, e desafio a dizer qual foi o imposto que o Governo aumentou para arrecadar mais impostos aos portugueses. Por isso, pronto, eu penso que todos, nesta segunda ronda, fugiram àquilo que era o essencial. Eu queria centrar-me no essencial do nosso requerimento, é que temos um histórico de um desvio de 0,1 pontos percentuais da previsão destas duas entidades, o que nos parece extraordinariamente positivo, mas que contrasta gritantemente com um desvio de 0,7%, 7 vezes superior àquilo que aconteceu em 2025, pese embora todas as declarações que foram sido feitas pelo Sr. Ministro das Finanças ao longo do ano e todas as evidências que íamos tendo ao longo do ano de que as coisas iriam decorrer nesse sentido. Por isso, apelo a que todos os partidos estejam do lado do escrutínio e que possamos ouvir estas entidades para que possam dar estes esclarecimentos. Também fomos acusados de fazer aqui acusações sem provas. Não, as provas estão aqui, são factos. Se os seus deputados entendem que não é suficiente, então ouvimos as entidades e ouvimos também as suas explicações para justificar porque é que isto está acontecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só aqui um pequeno ponto de ordem, porque foi solicitado a título de requerimento oral por parte do Partido Socialista à audição da Comissão Europeia. Eu penso que estaria então irónico, penso eu, a chamar a Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para vir cá. Mas, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, nós não pretendemos fazer isso como forma de requerimento, mas interpelamos o requerente para se ele quer fazer, porque eu enfatizo que nós achamos que não se deve trazer a debate político aquilo que é previsões técnicas. Mas damos essa oportunidade ao PSD, se quiser fazer uma alteração ao seu requerimento, no sentido de ouvir, não sei quem é que é o responsável, deve ser da DG ECOM, DG ECFIN, para estas mesmas previsões macroeconómicas que faz. Se quiser ouvir o comissário responsável por estas previsões, chamar cá. Não seria a primeira nem a última vez que um comissário é convidado a vir à Assembleia da República para prestar esclarecimentos. Seguramente poderemos ter isso. E lanço outras duas interpelações, enfim, são desafios. Se o Sr. Deputado Alberto Fonseca quiser provar que isto não é algum tipo de manobra política e quer realmente estar interessado em como melhorar as previsões macroeconómicas, que acho que é um desafio bom que podemos ter. Para já pode fazer isto com a Comissão Europeia. A segunda coisa é, pode realmente ouvir quem neste momento tutela os serviços do Gabinete de Estudos do Banco de Portugal e não o anterior Governador. E, aliás, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira já fez essa sugestão. Eu subscrevo-a do ponto de vista de ser uma alteração que o PSD faz ao seu requerimento. E lanço uma terceira e última, que é poder esta Comissão fazer uma visita técnica aos vários serviços, seja do Conselho de Finanças Públicas, do Banco de Portugal, aliás, do Ministério das Finanças. Teria um enorme gosto em voltar ao GPIARI, que é a instituição da qual eu sou técnico, para podermos demonstrar como é que estas instituições fazem as previsões macroeconómicas.
Sr. Deputado, embora o Sr. Deputado tenha dito que não altera o sentido de voto do Partido Socialista, pelo que entendi, não é? Apesar destas sugestões. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pediu uma interpelação à mesa.
Sim, e por esse intermédio dizer ao Sr. Deputado Alberto Fonseca que tem sido boa prática que os coordenadores falem entre si e os deputados falem entre si, não sei qual é o seu problema. Sinceramente, o tema que estávamos a falar, olha, vai-nos mover aos três na próxima semana em Washington. Não tem nada a ver com o assunto em questão. E, portanto, acho que é indigno vir aqui, quando não se tem argumentos, queria que ficasse esse registro, quando não se tem argumentos, vir aqui partir para as insinuações e para as acusações. Não lhe fica nada bem, Sr. Deputado, vir com esse tipo de insinuações, e eu não podia deixar de manifestar aqui, porque tenho apreço por si e sei que não foi a quente que o fez. Acho lamentável, porque os deputados é saudável que conversem e que falem. Em segundo lugar, quando introduzi a questão, ou tudo, ou todos, tem a ver com a questão do cartão da banca. Do cartão da banca, se então temos um problema, vamos ouvir todos. Então não tenha problemas nenhums. Altera. O desafio que eu lhe faço é este. Altera o seu regulamento, o seu requerimento, para o seguinte: ouvir o Presidente do INE, ou o Diretor Técnico do INE, o do OCDE, e chama o Álvaro Gaspar, que era na altura o responsável pelos estudos. Faça esse trabalho. Agora, não pode ser, é transformar o que o senhor acha que é uma proteção, porque não é, Fomos nós que chamámos Mário Centeno a esta comissão para o governador do Banco de Portugal para explicar. Fomos nós. Já disse a SIC no ponto 2, vamos viabilizar o requerimento porque achamos que é uma matéria que foi conduzida por ele e, portanto, perder-se-ia o facto de chamar aqui o atual governador do Banco de Portugal que não tem a informação toda. Neste caso em concreto são os técnicos e alguém tutela os técnicos. Então tenha a coragem, o PSD e o CDS, de chamar todos. Mas todos é todos. E não é chamar aqueles que lhe dá jeito para fazer a obsessão que estão a ter neste momento. Que é, em dois requerimentos, o PSD e o CDS chamam duas vezes Mário Centeno. E eu não estou para esse jogo, Sr. Deputado. Não estou para chamar todas as semanas o Dr. Mário Centeno, que agora já nem é governador, já nem é ministro das Finanças. Os senhores têm uma obsessão por ele. Assumam-no, que têm uma obsessão por ele. E eu não estou é para viabilizar isso. E desculpe lá, comigo não conta nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista lança o repto, o requerimento oral para chamar mais entidades. O Sr. Deputado irá manter o requerimento conforme está ou irá adicionar alguma...
Sr. Presidente, desculpe, eu também o fiz. Quer saber?
Também quer mais entidades. Qual é?
Todas as entidades que fazem previsões sobre os cenários macroeconómicos e o cumprimento dos gastos. Todas as entidades. Portuguesas e internacionais.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Eu penso, obrigado, Sr. Presidente, eu penso que o português, o cidadão comum que nos esteja a acompanhar, compreendem bem que estes requerimentos orais do PS e do Chega fazem parte do delírio e será um momento cómico desta reunião. Estamos a chamar estas entidades para esta audição. Vamos recentrar aquilo que é o requerimento do PSD. Nós temos em Portugal duas entidades independentes que fazem previsões. Historicamente têm um desvio de 0,1%. No ano de 2025 tiveram um desvio de 0,7%, 7 vezes superior àquilo que é o seu histórico. E no ano de 2025 nós não tivemos nenhum fenómeno extraordinário que justificasse esta diferença. Não tivemos uma pandemia, não tivemos nada que uma inflação extraordinária como tivemos em anos anteriores que justificasse esta diferença. E por isso nós queremos recentrar. Eu compreendo que haja alguns partidos que queiram fugir a este debate, mas eu quero recentrar naquilo que é o motivo que nos levou a apresentar este requerimento, que é temos um histórico de um desvio de 0,1 que é saudável e que 2025 multiplicou por 7 e foi de 0,7 e achamos que essas entidades nos devem explicar porque é que esse desvio foi assim tão grande e estes diversos partidos terão toda a oportunidade também de questionar sobre a metodologia, a informação que foi disponibilizada, etc., como aqui bem referiram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação, portanto, sem alterações no requerimento. Quem vota contra? Chega, Partido Socialista, Partido Livre. Muito bem, então, neste caso, portanto, o requerimento está rejeitado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, só para registar que, de facto, o PS e o Chega se aliaram nesta rejeição. Ao contrário...
Sr. Deputado.
Eu percebo que incomoda, eu percebo.
Pronto, vamos,
que aliás contrasta vamos. Com aquilo que foi a declaração.
Deputado, vamos.
Sim, eu tenho direito a uma declaração no final da votação. Que contrasta com aquilo que foi a declaração do Sr. Deputado Eduardo Teixeira no início deste debate, a dizer que iria votar a favor e depois disse que iria viabilizar este orçamento, mas afinal PS e Chega e também o Livre juntaram-se para obstaculizar este escrutínio. Portanto, sentem-se desconfortável com este sucesso do desempenho da economia.
A votação já foi feita.
Muito obrigado.
Eu vou dar a oportunidade aos restantes grupos parlamentares se quiserem pronunciar, uma vez também igualdade de circunstâncias.
Ó, Sr. Deputado Alfredo Fonseca, eu acho que está num momento mau hoje, e deve votar, porque o senhor ou não percebeu nada do que passou nesta sala, ou não ouviu o que eu disse. Eu, na segunda intervenção, dei-lhe a oportunidade do senhor alterar o seu requerimento para votar a favor. E, portanto, o senhor hoje está completamente fora de órbita. Porque qual é a obsessão que se tem em relação a um homem? A caça ao homem não pode existir nesta comissão. E o que o senhor está a se transformar é nisso. Nós dissemos claramente que ou altera. E nós queremos todos. E o senhor não consegue sair do Mário Centeno, não consegue sair. Nem tem autorização, se calhar, para chamar outras entidades. Tem a coragem de chamar o INE, tem a coragem de chamar o Comissário Europeu, tem a coragem de chamar... Isso é que era ousadia. E queria perceber o próprio Governo, o Ministro das Finanças, que se enganou. que também dizia que não era 0,7. E o senhor também já confirmou que o governo também se enganou. Chame aqui o Ministro das Finanças para explicar como é que se enganou. Agora, quando não o faz, não adianta vir aqui atacar. Não lhe fica bem. E mais que não lhe fica bem, é usar uma figura regimental que nem existe. O senhor votou a favor do requerimento, não tem que fazer declaração de voto do seu voto. Portanto, utilizou uma forma para vir aqui atacar. E isso é a forma como o fez, a forma como o fez, não lhe fica nada bem. Porque o Chega não alinha com o PS, e o senhor sabe bem disso, nem alinha com ninguém, alinha com os portugueses. E alinhar com os portugueses é defender a verdade, dou a quem doer, se há problemas, chamem-nos todos. E o senhor não tem aqui a coragem de querer assumir o que fez no cartão da banca, que também votou contra, também queria proteger banqueiros. Nós não, nós queremos a verdade acima de tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu antes, só para dar um entendimento, eu percebi que era uma interpelação à mesa, só por isso é que dei a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, e não uma declaração de voto. Sr. Deputado, eu só por uma questão de igualdade de circunstâncias, podemos passar já ao ponto seguinte, era o ideal, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
Miguel Costa Matos, muito quiser dar algo.
Apenas para dizer que nós entendemos que, enfim, o Sr. Deputado de facto não tem autorização para fazer as alterações que nós propusemos, mas os vários grupos parlamentares fizeram três propostas diferentes de alteração do requerimento do PSD para que fosse uma coisa razoável. Nós só podemos ficar satisfeitos que as previsões técnicas das entidades não tenham sido politizadas por esta comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, para terminarmos este ponto, já dura bastante tempo.
Sr. Presidente, sim, eu acolheria com agrado até uma visita às instituições e a conversar com as pessoas e perceber como é que eles fazem as previsões e quais foram as questões. Agora, chamar aqui responsáveis políticos parece-me deslocado desta comissão, porque os responsáveis políticos não nos darão mais informação do que aquela que nós já temos e será uma politização desta questão. Obrigada.
Muito obrigado. Só para informar os senhores deputados que o grupo parlamentar do CDS-PP pediu o adiamento do ponto 3, portanto, por não ter disponibilidade para apresentar o mesmo. Passamos então ao ponto 6, a discussão e votação do relatório da proposta de lei 64 do Governo, transpõe a Diretiva da União Europeia 2023/2226 e a Diretiva da União Europeia 2025/862 de 14 de abril de 2025 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e a alterar o regime do imposto mínimo global. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Patrícia Almeida do Chega. Sra. Deputada tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Farei uma apresentação de sumário, uma vez que o relatório foi distribuído atempadamente pelos senhores deputados e assim o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a proposta de lei número 64, que transpõe a Diretiva 2326 e a Diretiva 2025-872 de 14 de abril de 2025 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e a alterar o regime do imposto mínimo global. Dar apenas nota que da nota da admissibilidade desta proposta consta a solicitação do Governo sobre o processo de urgência para a apreciação da referida proposta de lei, designadamente o seu agendamento com a consequente votação em simultâneo nas três fases, generalidade, especialidade e votação final global, nos termos do artigo 128-A do Regimento. E assim, a presente proposta será discutida no plenário de amanhã, dia 9 de abril. A presente proposta de lei tem como objetivo reforçar a transparência fiscal e combater a fraude, evasão e elisão fiscal, através da introdução de novas obrigações de comunicação de informações, especialmente no que diz respeito aos criptoativos e à cooperação fiscal internacional. Esta iniciativa surge no contexto da crescente digitalização da economia e da necessidade de abordar os instrumentos fiscais à realidade dos mercados digitais e das estruturas empresariais. Dentro daquilo que são as considerações legais e regimentais em vigor, optei por dar a opinião do relator e dizer de forma breve que esta proposta suscita questões relevantes quanto à carga administrativa, à proporcionalidade das medidas, no modo em que no domínio da proporcionalidade importa assegurar que as medidas previstas são adequadas aos objetivos, são necessárias e não excedem o estritamente necessário, assim como tenho dúvidas também em relação à proteção de dados e ao impacto económico. E assim, Consciente do processo de urgência solicitado pelo Governo, que esta iniciativa deveria de merecer, considero que deveria de merecer uma análise profunda na especialidade com vista a assegurar o adequado equilíbrio entre a transparência fiscal, a proporcionalidade e a competitividade económica. Concluindo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública é de parecer que a proposta de lei número 64, que transpõe as respectivas diretivas, reúne os requisitos constitucionais e regimentais à data para ser discutida e votada em plenário, reservando aos grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se algum dos seus deputados, o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de cumprimentar e agradecer a Sra. Deputada Patrícia Almeida a elaboração do relatório e a apresentação que aqui nos fez, queria só deixar aqui uma pequena sugestão, se assim entender, na página 8 do relatório, no que aos antecedentes diz respeito, aqui no ponto número 2, mais ou menos a meio da página, diz que a proposta de lei 64/15 da primeira sessão, que transpõe uma diretiva, o que é que eu sugeria? Que acrescentássemos que esta proposta de lei deu origem à lei número 36 de 2023, de 26 de julho. Era uma informação que não constava da nota técnica, portanto, acho que é inócua, mas acho que reforçava a informação que é incluída no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Questão-se alguns dos senhores deputados que têm usado a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa.
Sr. Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questiona a Sra. Deputada Patrícia Almeida se pretende incluir a sugestão dada pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Sim, Sr. Presidente, pode
muito
ser
bem,
incluído.
Então será incluída. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 7. Ponto 7, discussão e votação do relatório do projeto de lei 510 do PAN, determina a reposição do IVA zero nos produtos Duca, base alimentar essencial, entre os dias 6 de abril e 30 de setembro de 2026, alterando a lei número 17/2023, de 14 de abril. Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Almiro Moreira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Portanto, esta iniciativa apresentada pela deputada única do PAN, portanto, que responde ao projeto de lei número 510 e que visa proceder à reposição temporária da isenção de IVA, taxa zero, sobre um conjunto de bens essenciais do cabaz alimentar. A proponente enquadra a medida no contexto da instabilidade geopolítica internacional, nomeadamente no Médio Oriente, que tem contribuído para o aumento dos preços da energia e, por essa via, uma pressão inflacionista sobre os bens alimentares. Foi ainda, conforme nota técnica, recebido um parecer da DECO, que se manifesta favorável à reposição temporária do IVA zero sobre os produtos de cabaz alimentar, e considera a iniciativa pertinente, mas sublinha que o seu impacto dependerá da existência de instrumentos eficazes de acompanhamento, transparência e controle. A nota técnica faz ainda referência a um conjunto de iniciativas pendentes que os senhores deputados podem consultar no relatório. Portanto, reservo-me naturalmente, conforme procedimento regimental, à minha opinião e à do meu grupo parlamentar, que será dada a quando do seu debate em plenário. E, posto isto, estão os requisitos constitucionais e regimentais estão cumpridos para que possa ser discutido sem prejuízo da apreciação em sede de especialidade da questão relativa ao cumprimento da Lei de Trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas para saudar o trabalho e o relatório efetuado pelo Sr. Deputado, que é um trabalho técnico e nós respeitamos muito os trabalhos técnicos e agora a discussão política virá a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, feito. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, discussão e votação do relatório de atividades referente ao ano 2025 da UTAU. Portanto, o relatório foi recebido nesta comissão em 16 de março e distribuído em 17 de março. Foi adiado a 25 de março a pedido do PSD, portanto, foi um adiamento potestativo e voltou a ser adiado por consenso em 1 de abril. Passado, questionando se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra ou se podemos, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o trabalho da UTAU e de todos os seus técnicos e de felicitar, portanto, a nova coordenadora da UTAU e também os novos técnicos que vão engrossar as suas fileiras, e dizer que temos toda a expectativa de poder discutir com a UTAU aquilo que possam ser as novas áreas de trabalho ao longo deste próximo ano, designadamente como é que esta Comissão pode melhor aproveitar esses mesmos trabalhos. Ainda há bocadinho estava a partilhar que no âmbito do simpósio fiscal que nós fomos em Bruxelas há umas semanas atrás, a equipa que gera a base de dados mundial dos benefícios fiscais disponibilizou-se para poder fazer uma formação também, como fazem a vários outros parlamentos nacionais, ao tal em matéria de benefícios fiscais. Enfim, é uma informação que tenho o gosto de partilhar com a Comissão, e portanto acho que temos muito trabalho a fazer em conjunto no sentido de aumentar a capacitação técnica dos nossos trabalhos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Também saudar a emissão do relatório e as atividades que teve, e tudo isto, tudo que foi para nós importante em termos de acompanhamento, e também os estudos técnicos que foram feitos pela UTAU, embora o Sr. Deputado Miguel Matos tenha aqui uma novidade que eu desconheço. Nós não foi-nos dada a informação de que já existe uma nova presidente do grupo da UTAU. E, portanto, questiono se há uma nova coordenação que nos diga como é que soube, quem é a pessoa, porque em termos de orgânica nós não conhecemos. E, portanto, pergunto-lhe quem é a pessoa, Sr. Deputado. Se o Sr. Presidente também fez um ar de espanto, sabe quem é? É que nós não sabemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, só para esclarecer, eu tive acesso às notícias que saíram na ECO, no jornal ECO, no jornal de negócios. E portanto foi essa a informação, mas é assim.
Mas é pelas notícias que nós sabemos.
Sr. Deputado, não é só isso. Portanto, eu tenho pelo menos a informação que veio no jornal LEC e depois foi ao site da Assembleia da República e está lá a listagem dos candidatos. Eu acho que foram apurados e portanto acho que está a decorrer neste momento o período de 10 dias para as impugnações, acho eu. Mas é aquilo que eu digo, portanto não houve nenhuma informação formal dos juízes relativamente à Comissão. Portanto, eu também soube por aí. Eventualmente, se calhar, os juízes estavam a aguardar que passasse o prazo de impugnação dos 10 dias para nos dar informação já definitiva sobre essa matéria. Portanto, só para esclarecer, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Então, consideramos que foi um excesso do Sr. Deputado Miguel Matos, porque, de facto, se ainda decorre os 10 dias, ainda não está oficialmente nomeada. Eu gostaria de ser formalmente informado, é assim que é, depende da nossa comissão e não propriamente pelo ECO, que saúdo muito o ECO, mas o ECO não nos dá informações, temos que estar em primeiro lugar. E quando tivermos a nova coordenadora, com certeza que saudaremos, independentemente do seu currículo, eu conheço, já vi também que quem é a pessoa, e portanto como é uma seriação técnica, nada a opor, mas gostávamos de saber quem é que ficou, e essa informação com certeza irá à próxima grande mesa ou à próxima comissão. Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, portanto, devem estar a acabar o prazo dos 10 dias de impugnação e, portanto, as listas foram publicadas. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para registar que o jornal ECO, neste momento, é bom para nos dar as informações sobre quem serão as pessoas que estarão responsáveis pela UTAU, mas há uns minutos não era bom o suficiente para constatar a diferença das previsões das entidades independentes. Exatamente. Sr. Presidente, era no sentido também das intervenções anteriores de louvar o trabalho que a UTAU tem feito ao longo destes anos e também desejar os melhores serviços a quem estará responsável nos próximos tempos e aos novos técnicos, porque a equipa será reforçada. Portanto, era uma lacuna que existia nesta unidade, portanto, uma equipa que estava reduzida e vai ser agora reforçada. Isso é muito bom no próprio serviço de apoio ao Parlamento que nos fazem, portanto, saudar o trabalho da UTAU e desejar também a continuação do bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Eu só quero retificar uma informação que dei. Afinal, não era o jornal ECO e o jornal de negócios, era o jornal ECO e Observador. O jornal Observador. Muito bem, então vamos passar à votação do relatório. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9. Discussão do projeto de resolução 710 do Partido Socialista recomenda ao Governo a clarificação do enquadramento do IVA nas operações realizadas no âmbito das testbeds do PRR. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, peço desculpa interromper, tentei antes. Eu julgo que este ponto que já foi adiado uma vez, nesse sentido ia pedir o consenso de todos para adiarmos a discussão disto para a próxima reunião.
Muito
então,
bem.
Porta, ok.
Há consenso, portanto...
É a discussão do projeto de resolução do PS, não é?
Sr. Deputado...
É a discussão do projeto de resolução do PS, não é?
É, é.
9, por nós, ok.
Deu ponto 9. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, está nas mãos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Da nossa parte, se houver consenso dos demais partidos, estamos ok com o adiamento.
Muito bem, o Grupo Parlamentar do Chega de Acordo. Portanto, está adiado o ponto 9. Passamos ao ponto 10, outros assuntos. Portanto, a próxima reunião vai ser a 14 de abril, portanto, terça-feira às 16 horas, a audição do Banco Português de Fomento sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PST. Na reunião de 15 de abril, quarta-feira, às 10 horas, portanto, teremos também essa reunião. Portanto, lembrar que os prazos para a proposta de alteração para a PPL 49 será até ao dia 10 de abril, portanto, até sexta-feira, pelas 18 horas. Relativamente às audições, portanto, dando o ponto de situação das audições confirmadas, já temos a confirmação por parte do Banco de Portugal sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, para o próximo dia 21 de abril. E o Conselho de Finanças Públicas, sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, para o dia 29 de abril. Não sei se mais algum dos seus... 21 de abril será o Banco de Portugal. Portanto, tenho aqui o requerimento do Grupo Parlamentar do PST. 21. Exatamente. E, portanto, das intempéries. E, portanto, no dia 29 de abril será o Conselho de Finanças Públicas sobre o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para a semana temos terça-feira, portanto, a audição do Banco Português de Fomento, dia 14 de abril, portanto, já estarão em Washington. Portanto, não haverá mais nenhuma para a semana, a não ser o Banco Português de Fomento. Questão se algum dos senhores deputados pretende tratar de mais algum tema? Não? Então, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.